Boa noite, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 1. Essa noite eu vou fazer primeiramente a leitura em Gênesis, capítulo 1, os versos 27 e 28, um pouco depois no capítulo 2. Gênesis, capítulo 1, verso 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Vire agora para o capítulo 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Esses versos que nós acabamos de ler são versos fundamentais para uma compreensão bíblica cristã do universo da natureza. O que a Bíblia nos ensina nisso aqui inclui o fato que a criação natural veio à existência por um ato sobrenatural, um milagre de criação de Deus. Mas a Bíblia aqui também nos comunica que toda essa criação foi criada para ser o habitat do ser humano. Deus cria tudo mais, ele cria planeta, sol, a lua, as estrelas, ele cria todos os animais para então, por fim, colocar o ser humano no planeta. E então o Senhor Deus se dirige ao ser humano e diz que o ser humano tem uma autoridade sobre essa criação. Verso 28 diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Ou seja, o planeta é de vocês, é para vocês que eu criei. E sujeitai-a. Dominai, exerça o controle, ainda diz para dominar também sobre os animais que estão no planeta. Em seguida, no capítulo 2, o texto que nós lemos afirma que Deus terminou então em 6 dias a sua criação, pôs fim à sua criação e descansou. Vamos agora para o livro de Jeremias, capítulo 31, eu vou ler nesse capítulo de Jeremias 31, os versos 35 e 36. Jeremias 31, 35 e 36. Assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Aqui então nós encontramos o Senhor Deus falando sobre as leis fixas. A lua, as estrelas, o sol, essas coisas são governadas por leis fixas que não falham diante de Deus. O que é interessante é que essa perspectiva sobre a natureza, sobre a criação, é uma perspectiva revolucionária. Eu tenho falado um pouco sobre como a Bíblia é correta cientificamente e como a Bíblia, de fato, tem revolucionado o entendimento da humanidade. O que nós lemos nessas passagens em Gênesis e em Jeremias são uma fundamentação para toda a aventura científica da humanidade. Isso é uma realidade histórica que deveria, de fato, ser ensinado devidamente. Muitas vezes isso é omitido, talvez por ignorância, talvez por preconceito, mas existe a realidade que a visão bíblica que aqui está é algo importantíssimo para o entendimento moderno do universo. O que é pressuposto na passagem bíblica que nós lemos? Bem, se tudo foi criado em função do ser humano existir, então, o ser humano que é a criação de Deus, a imagem de Deus, aquela que Deus criou para se relacionar com ele, e se as outras coisas são criadas para o ser humano, e se a própria terra é dada ao homem para que o homem domine, para que ele governe, para que ele a sujeite, usando a linguagem bíblica, isso pressupõe uma coisa muito interessante. Isso pressupõe, primeiramente, que o ser humano é racional e é capaz de compreender o contexto em que ele foi colocado por Deus. O mundo ao seu redor não é uma coisa sem como ele compreender. Ele foi feito para dominar, para sujeitar, de modo que o universo deve ser lógico, deve ser compreensível e o homem com a sua mente tem a capacidade de decifrá-lo. É isso que ele faz. Quando, por exemplo, nós manipulamos a eletricidade e usamos a eletricidade para iluminar um salão como esse, o que nós estamos fazendo? Estamos sujeitando o planeta à nossa vontade, usando o que está aí feito por Deus para os nossos fins. E é exatamente isso que Deus diz que deveria ser feito pelo homem. Tomar o planeta e usá-lo dessa maneira. Agora, também o fato que Deus terminou a sua criação no sexto dia e descansou o sétimo dia, indica que Deus não continua, então, em todo o tempo, micro-administrando a criação miraculosamente e fazendo com que todas as coisas aconteçam. Por que o vento soprou? Existe um sentido em que é correto dizer Deus fez o vento soprar, mas não no sentido que o vento é uma coisa que não iria acontecer a menos que Deus intervisse miraculosamente e foi lá e causou o vento soprar. O que, na verdade, Deus fez é que Deus, em seis dias, fez um sistema funcional, colocou em andamento e deixou que essa coisa, então, continuasse andando como? Por leis fixas. Então, claro, quem projetou a lei é quem fez o vento soprar. Mas não é que ele, por milagre, fez o vento soprar. Agora, veja como isso é diferente do raciocínio das pessoas da antiguidade em todas as religiões não bíblicas, em todas as crenças. As pessoas acreditavam que o mundo era composto de espíritos. Havia espírito em tudo. Espírito nas águas, espírito no vento, espírito nas árvores. E essas coisas, então, tinham vida e vontade própria. Não eram governadas por leis fixas. Os astros, eles olhavam o movimento, por exemplo, dos planetas e entendiam que aquilo ali correspondia ao capricho de seres volitivos. Não era uma questão de leis fixas, como a Bíblia descreve, que Deus colocou essas coisas para operar por leis fixas. A lua tinha vontade. O sol tinha vontade. Veja como isso está totalmente na contramão da visão bíblica. E, além disso, a ideia de que os deuses, em cada momento, estavam influindo para que todas as coisas acontecessem. Se deu uma tempestade, não é que existem leis da natureza que podem explicar essas coisas. É um Deus que está bravo. Sempre assim. Agora, quando você acredita em coisas dessa natureza, o que acontece é que você nunca vai começar a investigar e tentar entender o universo para, então, decifrá-lo e explicar como que as coisas funcionam e por que que acontecem como acontecem. Uma crença pagã, como existia em todas as sociedades do mundo na antiguidade, simplesmente não lança esse tipo de missão. Vamos investigar e entender como tudo funciona? Não acontece. Tudo é causado por deuses e influências espirituais e espíritos e por aí vai. Bem, o que é interessante é que de vez em quando você ouve alguém dizer: não é possível ser um cristão, acreditar na Bíblia e ser um cientista. E olha, o que é curioso sobre isso é que uma pessoa que fala isso, na verdade, reflete uma ignorância inacreditável. Em primeiro lugar, a realidade é que os cristãos descobriram e inventaram a ciência. Pessoas que acreditam na Bíblia. E em segundo lugar, é que o cristianismo, sim, é perfeitamente compatível com a ciência. Os cristãos, desde a antiguidade, você vai encontrar falando da seguinte maneira: Deus revelou a sua verdade a nós em dois livros, a Bíblia e a natureza, a revelação natural. Aquilo que a Bíblia ensina, por exemplo, no Salmo 19, no capítulo 1 de Romanos, a revelação natural. Existem coisas que você pode encontrar e descobrir até sobre Deus, pela própria criação. A criação nos conta sobre Deus e nos conta sobre a mente de Deus. De maneira que os primeiros cientistas, levados a entendimento cristão, começaram a fazer a investigação da natureza para entender como ela funciona, com a compreensão de que, na verdade, o que eles estavam fazendo era pensar os pensamentos de Deus após ele. Linguagem dos cientistas cristãos do início, do movimento científico. Isso precisa ser compreendido. Eu quero primeiramente passar aqui uma imagem. Na verdade, isso aqui é uma lista de nomes, só para vocês terem uma ideia. Essa primeira lista são cientistas que acreditavam que o cristianismo é verdade e que acreditavam na Bíblia como a palavra inspirada infalível de Deus. E você vai encontrar nessa lista uma longa sequência de nomes, inclusive pessoas como Leonardo da Vinci, Francis Bacon, Galilei Galileu, René Descartes, Johannes Kepler, Isaac Newton. Isaac Newton escrevia livros sobre a Bíblia, Gottfried Leibniz e por aí vai. Uma série enorme de pessoas. Continua até chegar no Kurt Gödel. Veja só, esses nomes todos aí são importantíssimos matemáticos e cientistas de diversas épocas que sustentavam a fé na Bíblia como a palavra de Deus. Você também tem outras áreas. Veja também em seguida a área da química. Robert Boyle, John Dalton, William Ramsey e outros. Biologia. Você tem uma série de pessoas, biólogos famosos, inclusive Louis Pasteur, um dos mais importantes nos avanços da ciência na área da biologia. E em seguida eu quero mostrar ainda outra lista. Aqui essa próxima lista são os fundadores de ramos da ciência que foram cristãos e acreditaram na Bíblia como a verdade de Deus. Encontra-se aqui então nessa lista Joseph Lister, cirurgia antisséptica. Louis Pasteur, bacteriologia. Isaac Newton, cálculo e dinâmica. Johannes Kepler, mecânica celestial. E aí vai. E veja quantas áreas da ciência são ramos da ciência que nem existiam, mas que foram iniciados por pessoas que eram cientistas cristãos, acreditavam na Bíblia. E ainda tem outra coisa que eu quero mostrar, porque de vez em quando alguém vai dizer assim, ah, mas isso aí são os cientistas do passado, que naquela época o povo acreditava no cristianismo mesmo, né? Mas hoje em dia não, nenhum cientista de ponta hoje vai acreditar na Bíblia. Bem, veja em seguida, pessoas que são vencedores de prêmio Nobel da ciência, que são pessoas que acreditam que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. E aí você começa com Lord Rayleigh, ganhou o prêmio Nobel da Física em 1904, e a lista vai se estendendo até você chegar aí em 2012, prêmio Nobel da Química de Brian Koblika. E o que acontece é que esses homens todos aí são cientistas que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus e identificam como cristãos. E, no entanto, eles estão até ganhando o prêmio Nobel. Essa lista não é exaustiva. Eu peguei uma lista que já está um pouco datada quando essa lista foi compilada. Dos últimos anos, eu não sei se teve mais gente. É bem possível que sim. Agora, isso em si nos diz muito sobre a realidade de que não existe incompatibilidade de crença cristã e crença na Bíblia e a ciência. Mas o que você vai encontrar é que existe sim incompatibilidade de ciência com uma série de crenças religiosas não bíblicas. Como eu disse, o animismo, a religião que você encontra, por exemplo, as religiões tribais, onde pessoas atribuem tudo a espíritos e têm os xamãs e aquela coisa toda para manipular os elementos. Essas pessoas entendem que os acontecimentos são, em geral, fenômenos mágicos. Não acreditam num Deus que criou leis fixas e que descansou, porque findou sua criação. Uma nova coisa aparece, surgiu, porque foi criado agora. Não é uma coisa compatível com o cristianismo e nem com a ciência. O historiador Rodney Stark, professor na Universidade Baylor, no Texas, Estados Unidos, ele já foi também professor na Universidade de Washington, ele tem um livro muito interessante, onde ele documenta sobre a história da civilização ocidental. Quero ler um pouco do seu livro. Ele escreve, a ciência surgiu somente na Europa cristã, porque somente os europeus medievais acreditavam que a ciência era possível. E, ao mesmo tempo, desejável. E a base foi a sua crença de que possuíam a imagem de Deus e de que tudo era criação de Deus. Fé na possibilidade da ciência derivou-se da teologia medieval. Ele prossegue mais adiante e diz o seguinte, a teologia cristã foi essencial para o surgimento da ciência, assim como crenças não cristãs sufocam a investigação científica em todo outro lugar do mundo. Mais adiante ele prossegue e diz, a maior contribuição do medievalismo à formação do movimento científico foi a crença inexpugnável que havia um segredo que podia ser descoberto. Mas como foi que essa convicção veio a ser plantada tão vividamente na mente europeia? Ela veio necessariamente da insistência medieval na racionalidade de Deus. Isto é, que o universo funciona de acordo com regras ou leis racionais. O grande pensador medieval, Nicole Doresme, disse que a criação de Deus é muito semelhante a um homem fazendo um relógio e o deixando correr e continuar em seu próprio movimento. Além disso, por Deus ter dado aos seres humanos o poder da razão, deve ser possível para nós descobrirmos as regras estabelecidas por Deus. Muitos dos primeiros cientistas se sentiram moralmente obrigados a investigarem esses segredos. Ou seja, por que fazer ciência? Dever. Deus nos deu esse dever. Deus disse para sujeitar o planeta. Deus disse para governar. Deus nos deu uma missão. Cabe a nós administrarmos esse planeta, então a gente tem que entender esse negócio que Deus criou e colocou aí para a gente. essa foi a visão que levou as primeiras pessoas a desenvolverem ciência. E deixa eu me dar um pouco de como essa coisa vem direto da teologia. Tertuliano é muito conhecido, um dos cristãos, considerado um dos pais da igreja. Tertuliano viveu entre 155 até mais ou menos 240 depois de Cristo. Não era um cientista, era um teólogo. Mas olha o que você encontra em seus escritos. Ele fala o seguinte: a razão, o raciocínio, a razão é uma coisa de Deus, uma vez que tudo que existe é o que Deus, o Criador, providenciou, dispôs e ordenou por meio da razão de Deus. Nada, a não ser aquelas coisas que Deus projetou, deveriam ser tratadas e compreendidas pela razão. Ou seja, você é racional, você tem que entender a criação por quê? Porque Deus é racional, Deus criou e Deus te deu uma mente racional. Como Deus é racional, você é criado à imagem de Deus, por isso você deve conseguir entender esse planeta. Ainda diz o seguinte: não pense que nós dizemos que essas coisas, as doutrinas cristãs, no caso o que ele está tratando, devem ser recebidas por uma fé cega. Antes devem ser também afirmadas pela razão, pois de fato não é seguro aceitar coisas assim por uma fé irracional, pois a verdade certamente não pode ser contrária à razão. Aquilo que é a realidade, a verdade, não pode ser uma coisa irracional. Tem que ser racional. Deus é racional. Então, esse tipo de pensamento é, na verdade, o que se tornou corrente na civilização ocidental com a cristianização do Ocidente, mesmo que não houve uma conversão real legítima do coração de cada indivíduo no que nós chamamos de cristandade. A realidade é que a visão de mundo do Ocidente foi transformada e as pessoas começaram a acreditar, sim, na criação de 6 dias. Começaram a acreditar, sim, que a Bíblia é verdade, que o homem foi criado à imagem de Deus. Mesmo quem não era convertido acreditava isso, de maneira que isso se tornou a base de tudo. Agora, Stark continua e ele fala o seguinte: em contraste a isso, a visão cristã europeia, a maioria das religiões fora da tradição judaico-cristã sequer advogam uma criação. O universo é dito ser eterno, sem princípio nem propósito. Veja só, se não existe um criador, então só está aí, não existe um motivo pelo qual ele está aí. Ele só está, entende? Então você não investiga para entender. É um pressuposto que mata do início a ideia de vamos tentar entender isso que está aí. Mas ele ainda diz: nunca tendo sido criado, o universo não tem um criador. Desse ponto de vista, o universo é um supremo mistério, inconsistente, imprevisível e possivelmente arbitrário. Para os que abraçam esse ponto de vista, os únicos caminhos para atingir a sabedoria são a meditação ou a inspiração, pois não há nada sobre o qual raciocinar. Mas, se o universo foi criado de acordo com regras racionais por um criador perfeito e racional, então ele deve conceder seus segredos quando investigado com observação e razão. Daí o axioma que a natureza é um livro feito para ser lido. Expressão do cristianismo. Então, o que Stark está reconhecendo, e é uma realidade que muitos historiadores têm reconhecido, e quando eu falo historiador, estou dizendo gente que dá aula de segundo grau, não, tá? Estou dizendo gente assim, que tem um nível mais elevado nisso aí. Os historiadores têm percebido que isso, na verdade, não é só um fato por acaso. Foi na Europa cristã que surgiu a ciência. É verdade, é uma questão inevitável, porque o cristianismo produziu a mentalidade que levaria à questão da ciência. Vamos fazer alguns contrastes. Na China, por exemplo, as correntes filosóficas e religiosas da China dariam base para uma pessoa se tornar um cientista? Na verdade, não. Os chineses da antiguidade teriam escarnecido de uma pessoa que tentasse investigar o universo para tentar entender como o universo funciona e demarcar as leis da natureza. Eles diriam: que coisa maluca, coisa tola isso. Isso aí não é nem um pouco do que acontece. Os budistas, por exemplo, e os hindus acreditam que o mundo e o universo como um todo é uma ilusão. Os budistas têm um nome para isso que chamam de Maya. E, na verdade, nem está aí. É produto da sua imaginação. Você que está vendo isso aí. Então, é uma coisa assim totalmente fora daquela ideia que você pode realmente tentar entender o que está lá que você não entende ainda. Além disso, o taoísmo, a religião e a filosofia de Lao Tzu, um filósofo chinês da antiguidade, Lao Tzu, por exemplo, disse o seguinte: o Tao, o caminho, o termo dele para a realidade, o todo. Escuta o que é isso aqui. O Tao é sempre não existente, só que sempre existente. Algo que não se pode nomear, e aquilo que se pode nomear, sem som e sem forma e sempre sem nenhum desejo. Olha, você pode meditar nisso aí muito tempo, mas você não vai chegar a lugar nenhum. E certamente não vai te levar a pensar em termos racionais e lógicos. Não querendo escarnecer e zombar, mas a realidade é que quando você entende que tudo é uma ilusão, o que acontece é que você mina a própria ideia de racionalidade. Por exemplo, existe na ideia da meditação, que vem do Oriente, das filosofias e religiões orientais, a ideia de esvaziar o raciocínio, ficar sem pensar. O cristão está sempre buscando pensar melhor e não ficar sem pensar. Está vendo como é uma direção oposta? O caminho do progresso é você esvaziar a mente? Não, é você enriquecer a mente. Cristianismo. Bem, e os gregos? As pessoas às vezes têm contado assim, ah, mas os gregos tinham, né, feito muito avanço. E até existe uma tolice que algumas pessoas que têm tentado deturpar totalmente a história da humanidade têm falado, os gregos fizeram muito avanço, sabe? Os gregos e até os romanos ajudaram um pouco. Aí chegou o cristianismo e toliu todo mundo numa idade das trevas. Isso é tolo, porque na verdade não houve propriamente idade das trevas no que se diz respeito a avanço científico. O avanço da ciência ao longo do período da Idade Média foi progressivo e consistente. Tijolo em cima de tijolo, edificando um edifício muito elaborado. Nós não chegamos aqui, de repente, de um salto de uma ignorância completa no século XVII. O que aconteceu, na verdade, é que a época medieval foi uma época de avanço progressivo que deu capacidade para os desenvolvimentos do período moderno. Mas, de qualquer forma, deixe-me ler um pouco sobre os gregos antigos. Ouça só. Em relação aos gregos, Aristóteles, por exemplo, dizia que o universo sempre existiu e que acreditar que o universo em algum momento teve um início é algo impensável. Então Aristóteles nem achava assim que poderia explicar tipo, qual que é a finalidade e o propósito do universo. O universo simplesmente é, ele está aí, sempre esteve. Stark fala, por exemplo, o seguinte, Aristóteles não foi um cientista. Nenhuma das obras de Aristóteles constituíram ciência, porque suas explicações não eram ligadas a observações sistemáticas. Além de não testar suas alegações, ele sequer reconheceu que fazer testes seria relevante. Ele presumia que, devido ao fato de que as suas explicações eram baseadas na razão, não se podia duvidar da sua veracidade. Como é que você descobriu isso? Você testou? Não. Eu cheguei no raciocínio. Pelo raciocínio, se chegar lá, um teste não é o caminho. É a razão. Isso é uma receita para bastantes erros. Além disso, Stark continua e diz, essa forma de pensar era característica dos filósofos gregos. Platão até mesmo acreditava que a realidade é uma representação inferior daquilo que é abstrato e, portanto, julgava que observações empíricas não fossem confiáveis. Olha só, Platão, não estuda a natureza, não. Senta e pensa. Você vai avançar mais. O que você está vendo é uma representação inferior ao real mundo. O estoico Epicteto, por exemplo, achava que ciência natural era um desperdício de esforço mental e uma distração concorrente ao conhecimento. Bem, isso não leva a muito lugar. Então, vários historiadores têm reconhecido essa realidade aí que eu estou dizendo. Por exemplo, quando falamos sobre a Grécia Antiga e a Roma Antiga e os seus conhecimentos, os gregos acreditavam, por exemplo, que tudo que era natural, na verdade, era compelido por seres que ativamente estavam desejando e agindo em cima de sua vontade. Quer fosse o vento, quer fosse a onda do mar, quer fosse o movimento de um planeta. Tudo era alguém agindo e poderia agir de um jeito ou poderia agir do outro, era a vontade dele. Eles viam todas essas coisas como sendo diretamente ligadas a deuses ou sendo propriamente deuses. Outro historiador, David Bentley Hart, professor de filosofia, tem um mestrado pela Universidade de Cambridge e pela Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, ele escreve o seguinte, o que queremos dizer quando falamos de ciência hoje, seus métodos, seus controles e princípios guias, seu desejo de unir teoria à descoberta empírica, sua confiança em um conjunto unificado de leis fixas e assim por diante, entrou em existência, por bem ou por mal, somente dentro da cristandade e aos cuidados de pessoas que acreditavam no cristianismo. Na Grécia Antiga, nem os gregos antigos e nem os romanos antigos tiveram o que podemos chamar realmente de ciência. A própria noção de que houve tal coisa é pura ilusão. Ptolomeu, o astrônomo, chamamos ele de astrônomo, né? Ele diz, Ptolomeu não foi um astrônomo empírico em nenhum sentido da palavra. Seu interesse nos movimentos celestiais era essencialmente a busca de um astrólogo que precisava de obter tabelas planetárias confiáveis para realizar melhor suas adivinhações. Com esse objetivo, ele produziu uma fantasia matemática elaborada, não para ser uma descrição da realidade física concebível, mas uma espécie de geometria mitológica, que poderia, por um lado, esconder o escândalo da desobediência dos astros aos princípios da alta filosofia e, por outro, possibilitar que videntes fizessem predições corretas dos alinhamentos celestiais. Você vê, a base pressuposta desse pessoal não era nada que se possa realmente dizer, esse cara era um cientista. Ele, na verdade, era um místico, mas não um cientista. Agora, quanto a isso aí, lembre-se, irmãos, de que a Bíblia insiste que os astros são criação, que eles são objetos. Os seres vivos, a Bíblia detalha bem o que eles são. Em Gênesis, a Bíblia diz, Deus criou objetos, coisas e criou também seres vivos. E aí são o quê? São os peixes, os répteis, as aves, os mamíferos e as coisas e tal. E o ser humano? É isso que tem vida. E fora isso, o resto é matéria inanimada. Gente, só entender isso aí já te tira de uma ignorância abismal. Além disso, olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 4. Quero que você veja como a Bíblia combate a superstição. A Bíblia faz frente a isso. E a Bíblia exorta as pessoas a não acreditarem nas crendices populares das religiões pagãs. Deuteronômio 4, verso 19, a Bíblia diz assim, guarda-te. Não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e dês culto àqueles. Coisas, observe bem, coisas, não seres, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Está vendo? Coisas que Deus criou em função da humanidade. Coisas. Olha que diferença entre a visão bíblica e a visão pagã. Bem, o que é interessante, o historiador que eu estava citando agora mesmo, Bentley Harp, ele conclui sua declaração dizendo o seguinte, não nos esqueçamos que a física e a cosmologia moderna nasceram graças ao trabalho de Galileu, Kepler, Newton, quando romperam, não das amarras da fé, afinal de contas, todos esses eram cristãos convictos de um tipo ou de outro. Mas quando se libertaram do enorme fardo da autoridade milenar da cosmologia aristotélica. A revolução científica dos séculos 16 e 17 não foi um reavivamento da ciência helenista, mas foi o golpe mortal aplicado a ela. Então, o que esse homem está reconhecendo é exatamente isso. A Grécia Antiga não te deu base para a ciência decolar. Nunca teria decolado com a base da filosofia. Filosofia nem é realmente ciência e base para a ciência. E o Islã? O que dizer do Islã? A realidade sobre o Islã é que o Islã também dificulta muito o empreendimento científico. A concepção ortodoxa de Alá no Islã é de que ele micro-administra tudo. Não é que ele trabalha com leis fixas. Ele faz tudo acontecer. Se você risca um fósforo, faz pegar fogo, não é porque existe uma razão de que o fósforo produz fogo e Deus fez que a coisa fosse assim. É que Alá fez o fogo começar. É bem assim. O Alcorão mostra que não é a concepção islâmica que Deus criou o universo e botou o universo para funcionar. Presume-se que ele se manifesta constantemente no mundo, produzindo todas as mudanças que acontecem. Através dos séculos, muitas autoridades influentes do islamismo têm sustentado que esforços para formular leis naturais, leis científicas, é blasfêmia. Porque quando você faz isso, você está implicando que as coisas simplesmente vão caminhar numa maneira onde está a liberdade de ação de Alá. É heresia. Bem, uma vez que eles partem para esse lado, e eles também sustentam o fatalismo, a ideia de que o que será, será e nada pode ser mudado, e não adianta então você fazer muita coisa nesse sentido, realmente isso causa uma paralisação do progresso científico. Uma coisa que tem sido muitas vezes repetido, e é um erro histórico. Eu estou meio que dando uma aula de história hoje, eu sei, mas faz parte para você entender o impacto da Bíblia na história. Pessoas têm falado muitas vezes o seguinte, olha, na Idade Média, a Europa virou um lugar onde a ciência ficou bitolada e não houve avanços. Mas entre os muçulmanos, a ciência avançou. Você já ouviu isso? Bem, isso na verdade é falso. Em primeiro lugar, Os historiadores que têm analisado isso têm percebido que talvez essa percepção tenha vindo ao mundo ocidental pelo fato de obras que vieram para o Ocidente através do árabe. Mas essas obras, muitas vezes, na verdade, não eram produto de muçulmanos. Deixe-me mostrar o que eu quero dizer com isso. O erudito Samuel Moffett observou o seguinte: os mais antigos livros científicos do Islã, na língua árabe, na verdade, foram produtos dos cristãos siríacos e de judeus persas. O que aconteceu? Os muçulmanos conquistaram essas terras. Lá havia pessoas de outra fé. Sujeitaram essas pessoas, colocaram numa situação que eles chamam de dhimmi, um povo que não tem cidadania plena no seu país, mas que pode existir ali, desde que pague tributos a mais e faça aquilo que o Islã exige para os não convertidos ao Islã. Nesse contexto, pessoas que não eram muçulmanas produziram, sim, avanços científicos. Agora, olha só que interessante. O historiador do Islã, Marshall Hodgson, ele observou o seguinte: as pessoas que estavam fazendo avanços na ciência natural, quase que, via de regra, tinham outras identidades religiosas não islâmicas. E ele documenta isso. Eles escreveram, sim, em árabe. Passou para o mundo em árabe seus livros. Mas eles, na verdade, não eram muçulmanos. Você pode ver, por exemplo, o seguinte: havia cristãos nestorianos na região onde os muçulmanos dominavam. Os cristãos nestorianos fizeram muitos avanços na medicina nessa época. Então, o que aconteceu é que eles fizeram os avanços e os muçulmanos pegaram essas coisas. Além disso, o astrônomo mais famoso dessa época, nessa região dominada pelo Islã, foi um homem chamado Mashar Allah ibn Atari. Esse homem era judeu, ele não era, na verdade, muçulmano, mas o seu nome passado para o árabe, um nome aparentemente de muçulmano, pessoas por muito tempo têm presumido que simplesmente era muçulmano. O erudito Mark Dickens observou o seguinte: dentro do Islã, os nestorianos adquiriram a reputação de serem excelentes contadores, arquitetos, astrônomos, banqueiros, doutores, mercadores, filósofos, cientistas, escribas e professores. Existe relato aqui, por exemplo, do século XI, onde um próprio autor muçulmano escreveu o seguinte: verdadeiramente, os escribas aqui na Síria e também no Egito são todos cristãos, o que também é verdade em relação à maioria dos médicos, são cristãos. Agora, sabe o que aconteceu historicamente? O pessoal fica olhando falando assim: mas então, o que aconteceu que a cultura muçulmana ficou assim tão retrógrada, que ela, tipo assim, teoricamente estava na frente em alguns casos, depois, tipo assim, voltou para trás? O que voltou para trás é que, na verdade, eles conseguiram, ao longo de tempo de perseguição, eles conseguiram, por fim, sabe fazer o quê? Extinguir a não conformidade ao Islã. Pessoas que não eram muçulmanas ou fugiram, ou morreram, ou se converteram ao Islã. E quando o Islã se tornou maciçamente predominante, o atraso do Islã se tornou aparente para o mundo. É isso que aconteceu. Importante conhecer corretamente a história. Deixe-me ler mais uma citação de Rodney Stark. Ele escreve o seguinte: é matéria de consenso entre historiadores, filósofos e até sociólogos da ciência que ciência de verdade surgiu apenas uma vez na história da humanidade, e foi na Europa. Nesse respeito, é educativo saber que na China, no Islã, na Índia, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, havia uma forma elaborada de alquimia. Mas foi só na Europa que a alquimia foi substituída pela química. Semelhantemente, muitas sociedades desenvolveram sistemas complexos de astrologia, mas foi somente na Europa que a astrologia cedeu o seu lugar à astronomia. Influência do cristianismo, influência de uma visão de mundo e da realidade que a Bíblia trouxe à humanidade. Então isso é muito importante entender em primeiro lugar. Então eu quero que você pense o seguinte, veja só, nós vivemos num período em que nós temos inúmeros benefícios da ciência moderna. A ciência tem nos dado condições de fazer coisas como tratar pacientes com doenças que antes não tinham cura. Condições de nos locomover como nunca antes na história da humanidade. Condições de descobrir coisas no espaço e no microscópico que as pessoas do passado nem imaginavam que era verdade. Mas esse movimento todo que levou a isso, na verdade, é graças à Bíblia. Se não tivesse Bíblia, não teria ciência. O ser humano nunca teria surgido com essas coisas por conta própria. Johannes Kepler, aquele crente protestante, astrônomo, escreveu o seguinte: o alvo supremo de todas as investigações sobre o mundo externo deve ser o de descobrir a ordem racional e a harmonia embutidos neles por Deus, o que Deus nos revelou por meio da linguagem da matemática. Isso é muito importante entender e, na verdade, isso muitas vezes é encoberto às pessoas. Agora, deixe-me falar uma coisa que eu acho mais importante. Sabe o que é mais admirável do que o surgimento da ciência? Mais admirável do que foi o fato que cristãos é que conseguiram dar o pontapé inicial da ciência e os seus primeiros avanços? Não é tanto que os primeiros cientistas saíram em busca de leis naturais e tinham essa certeza. Elas existem, nós vamos descobri-las. Porque tudo tem uma ordem, Deus é racional e Deus fez um universo racional. Não é tanto que eles tiveram essa iniciativa. O que é realmente impressionante é que eles a descobriram. O fato é que eles saíram em cima de uma tese e deu fruto. Pode-se dizer que a ideia de que o universo é racional e foi projetado por um ser inteligente é, de todas as teorias científicas, a mais confirmada até hoje. Porque toda vez que você descobre alguma coisa através da ciência e faz sentido, sabe o que você descobriu? Mais uma prova de que o negócio que os cristãos lá de trás falaram estava certo. Além disso, Albert Einstein, que não era um cristão, declarou o seguinte: a priori, nossa expectativa deveria ser de um universo caótico que não poderia ser compreendido pela mente humana. Esse é o milagre que está constantemente sendo reforçado à medida que nosso conhecimento avança. Toda vez que a gente descobre uma coisa nova, sabe o que é o milagre disso? Oh, que doido! O universo não é um caos, o universo é racional. Isso é coerente com fé cristã. Ora, mas isso não é coerente com uma série de outras crenças. Agora, isso em si faz o quê? Isso pega uma sociedade que aceita os princípios da palavra de Deus e vai alavancar essa sociedade da ignorância do pré-científico para uma sociedade científica moderna. Isso é contribuição da Bíblia e isso é o que a Bíblia fez. Deuteronômio capítulo 4. Olha o que a Bíblia diz sobre a Bíblia. 1400 anos antes de Cristo. Muito tempo antes disso tudo aí que estamos dizendo. Deuteronômio 4, verso 5. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha Deus, estão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há, preste bem atenção, que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Sabe o que a Bíblia está dizendo? Israel, se você guardar isso aqui, vocês vão se tornar o destaque e todo mundo vai olhar para vocês e dizer: gente, que povo sábio, que povo inteligente, que povo abençoado, que sociedade avançada. E não é? No entanto, o povo de Israel, a Bíblia relata especificamente em sua história, que eles nem foram lá tão fiéis. Enquanto eles começaram a seguir a Bíblia por algum tempo, eles até andaram melhor, né? Mas foi sempre uma rebelião, sempre uma dificuldade. O único momento na história, o único momento em que a visão bíblica da criação de um Deus criador, como a Bíblia ensina, será aceito por uma população ampla em uma região vasta, foi quando a Europa se tornou cristianizada. E olha o resultado disso só em termos de ciência e tanta outra coisa. Irmãos, se você estudar o avanço da história do período medieval, você vai descobrir algumas coisas muito interessantes. Quem liderou o avanço da ciência não era uma turma de céticos que rejeitavam o cristianismo e a Bíblia. Na verdade, eram pessoas que estudavam geralmente primeiro teologia para depois estudar a ciência natural. A base deles era primeiramente teológica. Muitos deles eram do clero, católico, protestante, pessoas que acreditavam numa visão bíblica de Deus, primeiramente. E desse pressuposto passaram adiante. É interessante que um historiador fez um levantamento de todos os cientistas de destaque, todos eles, do período de 1543, quando publicou o livro de Copérnico sobre a astronomia. Quando ele publicou seu livro em 1543, até o ano de 1680, um ano onde a cosmologia já havia sido totalmente revolucionada. E ele fez uma investigação. O que esses homens acreditavam? E ele pegou todos eles, todos os nomes de destaque, todo mundo que contribuiu, todo mundo que fez parte da revolução. Ele descobriu o seguinte: essa turma inteira de gente, sabe o que ele descobriu? 2% deles eram céticos em relação à Bíblia ser a palavra de Deus. 98% acreditavam que a Bíblia era a palavra de Deus. Que coisa, hein? E 60% deles se pode provar que eram cristãos devotos, fervorosos. Os outros nós não temos provas, talvez alguns deles também eram, mas veja só. Isso é importante entender. Isso é necessário. É necessário que você tenha um ponto de partida. Agora, depois que você tem um ponto de partida, depois que você tenha a capacidade de entender como as coisas podem fazer sentido, e você começa e você entra no processo, você não precisa necessariamente acreditar no cristianismo para continuar fazendo um pouco do mesmo. Mas né, você herda uma coisa meio pronta. Hoje nós temos muitos cientistas que não são cristãos e não creem na Bíblia. E eu não estou dizendo que eles são incapazes de ser cientistas. Mas se eles são cientistas, necessariamente é porque eles trabalham com bases filosóficas cristãs. Se eles não fizerem isso, eles não serão cientistas. Eu quero chamar a atenção a esse fato, eu quero citar para os irmãos um pouco do C.S. Lewis. C.S. Lewis descreveu uma coisa muito importante. Escuta o que ele diz. Todo conhecimento possível depende da validade do raciocínio. Se o raciocínio representar simplesmente a maneira como nossa mente trabalha, não podemos ter conhecimento. A não ser que o raciocínio humano seja válido, a ciência não pode ser válida. O materialismo estrito refuta, então, a si mesmo, pela razão dada há muito tempo pelo professor Haldane. Se meus processos mentais forem determinados inteiramente pelos movimentos dos átomos em meu cérebro, não tenho razão para supor que minhas crenças sejam verdadeiras. E dessa forma, não tenho razão para supor que meu cérebro seja composto de átomos. Gente, isso é real. Se você é só uma série de reações químicas de átomos batendo um no outro, quem diz que isso aí é uma coisa racional capaz de descobrir a verdade das coisas? Por que você confia no seu cérebro? Você está vendo? Uma base ateia, uma base materialista, não te dá base para a ciência também. De forma alguma ela te dá. O naturalismo, ele diz, oferece o que professa ser uma descrição completa do nosso comportamento mental. Mas este relato, ao ser examinado, não deixa lugar para que os atos do conhecimento ou percepção de que depende todo o mérito de nossos pensamentos como um meio de chegar à verdade. Como é lógico, para o naturalista, esse processo não se destinava a produzir um comportamento mental que levasse à descoberta da verdade. Agora vamos lá, vamos contrastar dois pontos de vista. Visão cristã. O homem é criado à imagem de Deus, o homem foi criado para entender o universo, o homem foi criado para entender e raciocinar e atingir a verdade, descobrir a verdade. Por aí, se você pensa alguma coisa, você tem motivo para pensar. O meu pensamento e a minha análise da realidade pode ser uma análise correta, corresponde com a verdade. Por quê? Porque eu fui feito para conseguir entender, entende? Agora, se eu sou um acidente não é uma coisa racional. Um acidente não é uma coisa projetada para conseguir descobrir a verdade. Qualquer pensamento, concepção e crença que eu venha a ter não é uma coisa projetada por alguém capaz de projetar algo que chegue a entender a verdade. Então, o que eu tenho? Eu tenho um cérebro, mas não foi projetado para entender a verdade. Quem me garante que é de confiança em minha conclusão que o meu cérebro me conduz? Você está vendo o problema disso aí? Ele dá a rasteira em si mesmo. O incrédulo, que acredita que tudo é um caos, que tudo veio pelo acaso e que o ser humano evoluiu. A sua mente evoluiu não como um mecanismo para se descobrir a verdade. A sua mente evoluiu, nessa hipótese, como um mecanismo de sobrevivência. O objetivo é sobreviver. O objetivo não é saber a verdade sobre todas as coisas. O seu cérebro nem tem essa função. Por que você está acreditando no que ele te fala sobre isso? De maneira que qualquer naturalista, qualquer materialista, qualquer pessoa que é ateia e chega e fala assim, vamos debater, eu tenho raciocínios. O que ele está pressupondo? Que a mente humana é projetada por um criador. Está vendo? Ele depende de uma base ampla que o cristianismo fornece para entrar na discussão. Ele não tem nada para oferecer. Porque se ele provar que ele está certo, ele prova que ele está errado. É totalmente desastroso. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade. Nós não somos um acidente. A realidade é que nós conseguimos entender o nosso universo aponta fortemente nessa direção. Se a ciência grita alguma coisa aos nossos ouvidos, não está gritando que não precisamos de um Deus. Está gritando que necessariamente existe um Deus e é o Deus da Bíblia. Vamos fazer uma oração, encerrando nossa mensagem desta noite. Vamos nos colocar de pé. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por nos ter dado a revelação do Senhor. A revelação que vem na natureza e a revelação que vem na Escritura. E uma enriquece a outra. Sabemos, ó Deus, que se nossa percepção do mundo, da natureza, através da ciência, não confere com a Bíblia, ou nós estamos entendendo errado a natureza, ou estamos entendendo errado a Bíblia, mas não estamos com informações erradas vindas do Senhor. O Senhor nos deu o mundo, o Senhor nos deu a mente para compreender o mundo, para sujeitar o mundo e para dominar. E o Senhor tem nos colocado como as criaturas em condição mais privilegiada no planeta. Isso vem do Senhor, isso não vem do acaso. Que o Senhor nos conceda gratidão pelo grande privilégio que temos de sermos criados sob o Teu carinho, sob o Teu cuidado, com tantas coisas providenciadas, não somente para a nossa existência e sobrevivência, mas para a nossa alegria, para a nossa satisfação, nosso prazer, nossa realização. E nós te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra revolucionou a história da humanidade e nos trouxe benefícios a nós todos, crentes e incrédulos, mas benefícios que só foram atingidos porque, de alguma forma, o Senhor nos tirou da ignorância através da revelação da palavra de Deus. Senhor Deus, nos abençoe com o entendimento da verdade. E, ó Deus, qualquer pessoa que, ouvindo essa mensagem, não tenha fé no Senhor Jesus Cristo, opere nesse coração também, ó Deus, para que venha a crer em Ti, para que se renda à realidade de que o Senhor é verdadeiro e que Cristo é um Salvador maravilhoso. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.